Salve, camaradas! Meu nome é Matheus Ganzor.
Eu sou Jean Rodrigo.
Eu sou o Rufus.
E eu sou o Jefferson Stankovski.
E essa é a resenha camarada.
Pessoal, lá no post, certo? Dizia exatamente assim: em favor de uma boa história, mestres podem tirar a agência dos jogadores? Primeiro deu a minha maior dúvida em relação ao post, certo? Eu comecei logo assim: o que é agência? É porque, pra mim, é uma palavra não utilizada, né? Daí eu pensei, agência é a opção de agir, né? Daí chegamos à conclusão de que agência é a opção de agir dos personagens. E olha, antes de eu começar já a dizer o que eu acho, ou desacho aqui da história, eu vou começar com vocês. E aí, pessoal? O que vocês acham? O mestre em favor da história pode ou não podar um pouco a liberdade dos jogadores?
Olha, isso é muito interessante, porque o que acontece? O papel do narrador, eu até prefiro usar o termo narrador do que mestre, é de você levar os seus jogadores por uma aventura. Esse é meu ponto de vista. Mas, muitas vezes, e eu digo assim, muitas vezes mesmo, quanto mais veterano é o jogador, mais acontece dele querer explorar as possibilidades em volta de uma situação. E isso, às vezes, pode ser negativo para o mestre, para o narrador. Porque o narrador, ele vai se preparar, ele vai ter ali seu controle, ele vai ter ali seus NPCs, seu cenário, seus mapas, o que for necessário para ele fazer a sua aventura. Só que isso é limitado. Ninguém aqui é uma enciclopédia, ninguém aqui, né, é um Skyrim da vida gigantesco. Então, acontece da pessoa, às vezes, tomar um rumo que não é apenas que você não esperava. Isso pode quebrar a tua aventura. E você fala, putz, e a partir de agora, o que acontece? Não que isso seja uma coisa ruim, mas eu acho que, assim, quanto mais inexperiente o narrador, mais isso pode travar a aventura. E aí se torna uma aventura muito... Que, assim, na minha opinião, é uma aventura que vai deixar os jogadores meio sem pé nem cabeça. E eu acho que, dependendo da proposta do sistema de RPG, principalmente, é necessário que haja um tipo de encaminhamento da história. E isso é papel do narrador. De falar, assim, alguma coisa vai acontecer que vai mover os personagens de um lugar pra outro. E, assim, tem jogador que não gosta disso. E eu acho que isso que é o principal, né? Tem jogador que não gosta de que o mestre tire essa agência do seu personagem e diga, não, você não pode roubar o Duque. Mas eu quero roubar o Duque, eu tenho mais 20 de ladinagem. Não, se você fizer isso, a aventura... Não, não pode.
Matheus, te perguntando, tipo, era mais ou menos essa a ideia que tu tinha quando tu postou isso aí no Lenny Dragons?
Sim, a primeira ideia, claro, era fazer com que as pessoas pensassem sobre, né? E a partir de diversas experiências. Porque, primeiro... Quando eu uso, você perguntou, pô, eu não conheço esse termo agência, nunca vi isso empregado. Obviamente, imagino que você conheça agência bancária, né?
Eu pensei assim, tipo, agência que nem, tipo, do pessoal, tipo, publicitário, agência publicitária, não sei o quê. Eu, tipo, cara, mas agência, eu não entendi. Eu tentei usar pela lógica, não, cara, agência deve ser de agir, será? Então, deve ser.
Isso. Então, né, qual foi o que me trouxe, né, que eu, dos últimos 3-4 anos pra cá, eu vim me aproximando muito da comunidade OSR, e são eles que utilizam muito esse termo, né, de agência. Então esse termo vem dessa galera, da galera que gosta de jogar RPG old school, etc, e eles fomentam um debate muito, muito forte em cima disso, por, enfim, razões deles. Mas uma coisa que eu percebo, né, que também me fez produzir essa questão é, muitas vezes quem está narrando tem um grande trabalho, né, é trabalhoso, num sentido geral. Ah, pode ser divertida, o cara pode gostar muito, pode ter o tempo disponível, mas convenhamos que às vezes a pessoa passa ali 4, 5 horas, 6 horas durante a semana produzindo uma sessão, não é verdade? Então, o cara, se o cara ainda gosta de Foundry, essas coisas, aí o cara vai botar, se você abre uma porta, a porta faz som, chove, pegada na neve, vai fazer som de pegada na neve, o escambau, né? Ele vai fazer todas essas coisas, e aí chega na porta do jogo, né? Os caras, em vez de eles atravessarem aquele deserto de neve, toda aquela zorra que ele decidiu ali, os jogadores dizem o seguinte, a gente vai seguir ali, ó, pela rua, que tá tudo tudo bem. Não, mas se vocês não fizerem isso, vocês não chegam na missão que eu preparei, não. Mas a gente quer fazer por esse caminho aqui, que é mais longo, é mais seguro. Qualquer outra razão. Qualquer outra razão que pode até fazer sentido, mas o mestre preparou aquilo ali. E aí, naquela hora, ele vai ter que abrir mão daquelas 6 horas que ele preparou pra um verdadeiro dane-se.
Quem nunca, né, Rufus?
E aí, só pra concluir e passar a bola pro Rufus, é dizer, numa situação como essa, nessa boa história que na cabeça dele fez todo o que ele criou ali, ele pode tirar essa agência do jogador? Fica a bola aí, Rufus.
Então, eu vou falar o seguinte, minha opinião é que não. Por quê? Já botando os pingos nos is do meu modo de pensar. Desde que eu conversei com a Naomi, a autora do CDR, ela usa a expressão contador de caos ou contadora de caos para quem mestra no CDR. E eu, como um bom filho de mineiros criado em Minas, eu sou super afeito a essa expressão. Então, eu abracei mais isso para mim. Né? E eu sempre partilhei a minha visão de que o RPG é uma construção coletiva de história, além da função de jogo, que ele é meio que tríplice, né? Você está construindo história coletivamente, você está fazendo um jogo e você está fazendo interação social pesadíssima. O RPG tem tudo isso. Né? Eu vi o Matheus contando a história e eu me lembrei de uma aventura de D&D Quinta que eu estava mestrando lá em Aracaju, quando eu morava lá. E o pessoal tinha terminado de resolver o problema com um mago que tinha uma manufatura de golems e estava dando um monte de problema. E quando acabou, eu tinha feito todo um esquema para eles explorarem a oficina desse mago, com vários ganchos, com outros pontos do plot. A galera virou pra mim e falou, não é pra ir. Na verdade, foi assim. Do nada, o ladino do grupo vira e fala, cara, deu uma canseira, eu tô pensando em parar um pouco. A galera, pô, da hora, realmente, tá cansado. Aí, amado, vamos abrir uma cervejaria?
Da hora, vamos vender esse negócio tudo que a gente pegou? Vamos!
Foi, vamos abrir uma cervejaria. E os caras pararam. Tipo, eu fiz uma aventura o resto da tarde, isso aconteceu, era tipo 2h45 da tarde, que a gente tava concluindo a sessão da semana anterior. E aí, das 2h50 até as 18 horas, a gente fez um RPG de cervejaria.
Por que não, né?
Por que não? E vocês veem o lúpulo interagindo com os líquidos e o laboratório borbulhando, não, aquele cheiro de cevada.
Daqui a pouco, quando vem daqui a pouco, invade um monte de miconides na parada, já que, né, são...
Estão escravizando meu povo, meus ancestrais.
Meu povo, não sei o quê, e começa uma guerra, tá ligado?
Eu não tive essa ideia, né?
Não, viciado é dicas. Olha só, não, sério, vamos lá, gente. Uma das coisas que eu penso, né? Eu já falei isso anteriormente no Dado Viciado, em algum episódio ou algo sobre estar preparado. O narrador, como o Matheus falou, cara, a profissão de narrador, porque eu tenho que botar isso como uma profissão. A profissão é porque é um. O que é profissão? Porque é um trabalho que você tem em ser narrador. Você ser jogador é trabalho nenhum. Você ser um narrador é. A pessoa diz, o pessoal fala muito, né? O pessoal fala de narrador profissional, eu sou jogador profissional. Me conta. Cara, qual é o trabalho que tu tem? É sério, qual é o trabalho que tu tem? O trabalho que um narrador tem é muito grande, porque ele tem que pensar um plot de aventura. Ele tem que ir atrás de fazer, ter coerência às coisas que ele vai botar. O trajetória de onde vocês começam até o objetivo daquela história tem que ter nexo. Pra ter nexo, ele tem que estudar as coisas que fazem sentido. Porque não faz sentido tu tá saindo do deserto e entrar numa geleira, por exemplo. O cara que fez isso não estudou nada, né? Do ambiente, um pingo de biologia, entende? Geologia, que seja. Mas, enfim, é muito trabalhoso. Ele falou, cara, é um trabalho ali, o cara passa 4 horas. 4 horas você sendo bem humilde, porque o narrador, ele passa muito tempo pensando na aventura. Querendo ou não. Eu vou pra academia. Tu pode estar na academia, tu pode estar fazendo aqui uma série, fazendo alguma coisa, e tua cabeça tá lá, porra, mas o que que eu faço pra fazer sentido os Drolls terem capturado? Por que que eles chegaram lá? E daí tu tá aqui, pá. E se eles pegaram uma pista de não sei o quê? Porque, cara, querendo ou não, o jogador é isso. É imprevisível. Você tá marcando uma parada de ir lá pro castelo, pra aventura que tu fez, e os outros, não, vamos pra uma cervejaria. É imprevisível. Do nada a história muda. Então, assim, tu falou, o pessoal lá do Old School, não sei o quê. Eu sou muito do Old School. Eu jogo Old School. Eu não uso miniatura, eu não uso mapa. Assim, se precisar, eu uso. Mas eu prefiro não usar. Eu prefiro usar a imaginação. E a gente, que é do Old School mesmo, pelo menos eu aprendi assim, tópicos de coisas que podem acontecer, né? Você tá preparado. Porque não adianta você preparar uma aventura toda. Bom, eles vão fazer isso, depois daqui vão pra cá, depois daqui vão pra tal canto, e depois vão fazer assim, vão assado, não sei o quê. Mano, não é assim que vai acontecer. Na tua cabeça é lindo e maravilhoso, mas não é assim que vai acontecer. Isso pode ser uma vertente. O pessoal tá acostumado hoje, da nova geração, a assistir filmes da Marvel, altas linhas do tempo, fragmentando e ramificando pra diversos. Cara, jogar RPG é isso. É ramificações de possibilidades. O cara, num combate, por exemplo, um clérigo cair e não ter ninguém pra curar, já muda todo o percurso da história. Eles podem simplesmente parar de avançar pra literalmente voltar pra curar um clérigo. Porque sem clérigo não rola, tá ligado? É N possibilidades. Então é interessante, primeiro, pro mestre não entrar no modo autômato de descer seus braços mecânico e mexer os personagens ao seu bel prazer. Eu acho que ele tem que ter primeiro um conhecimento do cenário para ele não ser pego desprevenido, para poder contornar as situações onde os jogadores botar ele numa saia justa, porque assim ele sempre vai sair daquela sinuquinha de bico, tá ligado? Porque tipo, o cara falou, a gente não quer ir pelo caminho da direita, a gente quer ir pelo caminho da esquerda. O jogador, o mestre mais safo, ele diz, não, beleza e tal. E você vai fazendo aquela narrativa, mas você vai fazendo alterações no percurso para às vezes direcionar para onde você quer. Mas você faz a situação parecer que... É aquele negócio, né? Vocês parecem que tem o livre-arbítrio, mas às vezes não tem. Mas se vocês não sabem, qual é a diferença?
Mestre, tá ligado? Marionetes.
Não é? Vocês não concordam disso? Tipo, vocês lembram que o Morpheus falou pro Neo? O que é real? É aquilo que tu pode sentir? É aquilo que tu pode ver? Isso é só coisa que tu interpreta quimicamente pro teu cérebro. Se isso é a realidade, qual é a diferença, né, da Matrix pra realidade?
Cara, mas tem aí
vocês
uma coisa...
Vocês concordam com isso? De tipo, se vocês manipular a ponto deles não saber, vocês acham que eles estão se sentindo manipulados?
Aí que tá. Eu acho assim... Uma verdade que a gente fala sempre em qualquer podcast que a gente fala sobre narrativa, que o mestre, por mais que ele queira ser um mestre que vai ser bastante de ficar improvisando e chega só com uma base de aventura e aí já joga pros jogadores, mesmo esse narrador, ele precisa ter um bom preparo. Mas temos aqui duas situações bem distintas. Porque uma coisa é o mestre se preparar estudando o cenário, estudando os NPCs que ele criou, estudando a base teórica que ele fez para aquela aventura. E outra coisa é, como a gente falou aqui, do mestre que prepara coisas visuais, né? Prepara mapas, prepara imagens, ou até quando tá na mesa ali jogando, prepara miniaturas, sabe? Nossa, eu preparei aqui esse tal, não sei o quê. Então são dois tipos de mestres que podem ser a mesma pessoa, né? Mas tá com propostas de mesas diferentes. Eu vejo muito assim, quando você vai narrar pros seus amigos e você tá assim, teatro da mente total, façam o que vocês quiserem e você vai ter que reagir ao que eles falarem. Eu considero muitíssimo mais fácil você improvisar a aventura, mudar o caminho. Não, vocês querem aqui, ao invés de pegar um navio e ir pro mar, vocês querem pegar a estrada mesmo e ir pela terra fazer a viagem e não se importam se tem um capitão de navio ali na porta de vocês falando, venham comigo sem minha tripulação. Cara, se você não preparou uma aventura toda pelo mar, com monstros, com fichas, com miniaturas, com o Diabo 4, pra ter uma aventura ali de uma jornada heróica pelo mar, tranquilo. Fica aí pela estrada, vamos pela estrada. Livro dos monstros, bandido de estrada, inimigos de estrada e bora. Mas vai. Quando você tem preparação, você fica... Não que refém, mas...
Os mestres tem que ser os Batman, tem que ter preparo, é isso?
Tem que ter preparo, porque assim, cara, se você preparou isso e os jogadores veem que você teve aquele preparo cuidadoso de fazer, pegar imagens, pegar mapas, pegar tudo mais, e mesmo assim a pessoa fala, eu quero lascar do mestre e quero mudar o caminho que a gente ia fazer, cara, esse jogador tem algum problema, porque não é legal. Agora, eu concordo, é divertido você como jogador ter liberdade total. Eu acho que é meio dúbio você colocar essa liberdade sendo falsa, que é aquela história do ogro quântico, né, que todo mundo fala seu ogro quântico.
Oi? Aí... Eu ia chegar nessa.
É.
Por favor.
Eu ia chegar nisso.
O ogro quântico. Cara, o ogro quântico é uma parada assim, que você... O ogro, ele pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Só que o jogador não sabe. Então, assim, você preparou o ogro pra ele estar ali na ponte, quando o grupo passasse pela ponte, ele ia parar e falar, paguem pedágio. Só que o grupo fala, eu não vou pela ponte, eu quero atravessar o rio a nado. Mas tu preparou o ogro, aí tu vai pegar o ogro, que você preparou com todo carinho, vai tirar da ponte e vai colocar lá no rio. Que o ogro tava tomando banho no rio. Então assim, o ogro quântico é esse ogro que tá em dois lugares ao mesmo tempo. Mas assim, não é que ele tá em dois lugares ao mesmo tempo, é que você pegou o que você preparou e moveu de lugar. Isso aí, eu acho legal, mas...
Se os jogadores não foram pra ponte pela primeira vez e viram que tem um ogro lá, eu
não... Não, exato. Assim, como jogador, se o jogador não sabe do ogro da ponte, beleza. Ah, beleza, encontrei o ogro, mas encontrei o ogro no rio. Mas assim, quando você prepara ali com cuidado, você gosta de dar aquele shadowing, né? Não, ai, vocês ouvem rumores de que a ponte está sendo bloqueada por um ogro e não sei o que, não sei o que. Aí a pessoa fala, cara, eu vou desviar
dessa ponte. É só não ir pela ponte, pô.
É só não ir pela ponte, vou atravessar o rio a nado. E aí você chega no rio e tem o ogro. E aí nesse momento que o ogro quântico se torna um problema, porque o jogador, ele já esperava que o ogro estivesse no lugar, ele moveu a aventura pelo... digamos, contra a vontade do mestre, pra fazer o ogro não aparecer na aventura, e de repente o mestre coloca o ogro, porque ele preparou o ogro. Então, eu acho que tem esse detalhe que tem que ser levado em conta pelo narrador, que se você der um shadowing ali, que der, eu não sei qual que é a palavra que é utilizada pra quando você dá um... Ah, você dá um spoiler, assim, né, que vai ter um desafio
na frente. Antecipação.
Isso, obrigado.
Valeu, uma fofoca.
Obrigado, exato. Você ouve um rumor, uma fofoca, uma antecipação de que vai ter alguma à frente, e o grupo se move pra evitar aquilo, e você mesmo assim coloca no caminho, eu acho isso ruim. Eu acho que isso você mostra uma, entre aspas, uma dificuldade de você criar ali uma alternativa. Mas ao mesmo tempo, eu acho que os jogadores têm que ter uma ideia que a proposta da aventura às vezes é essa, e às vezes você tem que pensar, poxa, o mestre preparou tudo isso aqui, tem mapa, tem tudo, pra eu não seguir por isso? Pô, não vou dizer que todo mestre vai ser balanceado, vai colocar uma aventura que vai ter o ogro exatamente no nível dos jogadores. Não tô falando isso. Não tô falando isso. Mas, eu tô falando assim, às vezes o desafio não é você matar o ogro, às vezes é você negociar ou descobrir que o ogro, na verdade, ele foi expulso de uma tribo, e você tem que ajudar ele a se restabelecer com a tribo, pra que a tribo aceite ele de volta e ele libere a ponte, por exemplo. Então assim, são coisas que às vezes os jogadores deixam de aproveitar da aventura, porque eles estão com medo de enfrentar um desafio que o narrador preparou, sabe? Então, eu acho que tem esses dois pontos. O narrador que vai improvisar, então ele não tem que preparar nada visual, e aí é mais fácil ele improvisar. E tem o cara que preparou com cuidado, com carinho, passou 10 horas em cima da mesa pra preparar a aventura. E aí eu acho que os jogadores têm que ter um pouquinho de bom senso pra seguir. E bom senso, cara, é uma palavra doída nas minhas mesas, que o pessoal fala, eu posso ser, ó... Gabriel, beijo pra você. Eu posso ser um meio dragão que é um pterodátilo e não sei o que, feiticeiro, e vai ter um dragão filhote que eu vou criar e ele vai ser meu companheiro animal. Não, você tá numa cidade, você não tem um dragão bebê com você. Então, tipo assim, bom senso é uma palavra difícil.
Famoso background de jogador nível 1, né?
Literalmente nível 1, cara. Então assim, Gabriel, te amo, adoro seus plots, mas é isso, tipo, são coisas que a gente não quer lidar. Plots. Não, pior que eu gosto, ele é muito bom, mas são coisas que, meu Deus do céu, sabe? Ó, não vou falar nada, mas eu adoro as criações dele, mas realmente são coisas nesse nível.
Cara, se você tocou nesse ponto do ogro quântico, eu acho que tem uma questão que é importante a gente pensar aqui, né? Atualmente, eu me baseio nos low preps, muito preparando assim ecossistemas. Ah, o que, que teria numa caverna? Aí eu vou ali e vou criando opções de coisas que poderiam ter numa caverna. Quando eventualmente meus jogadores chegarem na caverna, eu vou ali mesmo, vou colocando algumas coisinhas que poderiam ter naquela caverna, porque é uma forma de eu mesmo me surpreender com as coisas que estão ali dentro. Aí eu jogo um plotzinho rápido que surgiu ali e tal, e essas coisas vão se construindo, e meio que eles, assim, uma coisa que é muito interessante é quando os jogadores mesmos vão começando aquela... fazer com que aquelas circunstâncias aleatórias elas comecem a dar sentido para eles. Ah, então era isso, você planejou isso o tempo
inteiro. Começa a convergir, né? Foi exatamente isso.
Claro.
Lógico. Ah, vocês descobriram.
Mas isso é uma coisa interessante também, por exemplo, quando a gente para para pensar... Voltando para essa lógica do ogro quântico, assim. Também em respostas do cenário. Cara, os aventureiros estavam lá, viram, sei lá, crianças correndo pelas ruas, né? Pessoas felizes, porém preocupadas com o ogro que está atrapalhando a ponte, seu comércio, nanana. Os jogadores decidiram fazer zorra nenhuma com o diabo do ogro, deixou o ogro lá e foram para o raio que o parta. No meio da, assim, uma semana depois, eles recebem a mensagem em outra cidade. Tal cidade foi destruída, tal período, etc. É, aventureiros pelas bandas de lá, que nada fizeram. E aí tá lá o bardo gritando, fazendo o papel dele, né? Não sei quem, fulano de tal, ou então, sei lá, qualquer outra pessoa. Então o cenário reage ao fato deles não terem feito nada.
É, tipo uma situação onde, o ogro tá lá na ponte, tacando terror, os caras só ignoraram, né? Mesmo sob pedido de ajuda, e daí beleza, eles foram embora. Daí quando vê mais pra frente a situação que tu falou, né? Eles ouvem numa outra cidade, um bardo cantando que a cidade foi destruída. Eles não conseguiram, receber a ajuda do protetorado do reinado, porque a ponte foi destruída por um ogro, e eles não conseguiram atravessar para chegar até a cidade, que foi totalmente dizimada por para fazer eles começarem a ter um sentimento de culpa, assim, desgraçado, assim, ficarem remoendo. Não que eu fizesse isso, longe de mim, né? Mas quem já ouviu algumas one shot dado viciado sabe que isso é raro, mas acontece sempre.
É raro, mas é frequente.
É raro, mas acontece sempre. Ufos, deixa eu te perguntar. Você, quando narrou, já chegou a aproveitar o ogro de Schrödinger aí? Daqui, tá ali?
No meu caso, não é o ogro, é uma vila.
É uma vila quântica, né? Vocês vão pra aquela vila querendo ou não.
Assim, isso é uma sina da minha vida de mestre. Eu mestro desde os meus 13 anos. E toda vez que eu coloco uma vila que tem alguma relevância pra história, essa vila é solenemente ignorada. Se eu colocar que tem uma estrada, o pessoal passa. Quanto é pra dormir no celeiro da taverna? X. Beleza, a gente dorme. 5 horas da manhã a gente acordou e a gente seguiu.
Pô, não falaram nem bom dia pro cara que tava lá, né, na porta. Nem
papo com taverneiros, não entro na taverna. Vão embora. Aí o que eu faço? Eu pego essa vila e eu encaixo ela em outra situação. Eu pego os plots dali, separo o que é mais importante, eu vou encaixar nos próximos locais. Principalmente se tiver alguma coisa que é relevante pra seguir, digamos assim, a main quest da coisa toda.
Mas... eu acho engraçado, imagina os jogadores andando lá, né? Nossa, mas você parece tanto com uma pessoa que eu vi numa cidade, duas cidades atrás, né?
Ah, uma vez eu passei
pro que meme. Os figurantes estavam pouco, meu amigo, então tô fazendo um bico aqui.
Pro meme. A galera fez isso tantas vezes seguidas que eu peguei e falei, agora a gente tá com a técnica tipo Pokémon. Todas as enfermeiras são iguais, todas as taverneiras são iguais.
Ah, é minha prima.
Tem um goblin chamado Carlos.
Carlos. Claro, por quê? Porque sim.
É um goblin bardo, tá viajando pelo mapa.
Que é importante, sempre que você vai fazer uma campanha, que assim, a gente percebe depois de um certo tempo mestrando, quando a campanha vai vingar e quando não vai.
É.
A gente consegue descobrir isso fácil.
Algumas mesas tu já tem aquele feeling, né?
Você fala, três aventuras, isso aqui acaba. Vou fechar um arco aqui, pelo menos dá uma sensação de missão cumprida.
É.
Aí, o lance é você, pelo menos na minha opinião, você conversar com a galera pra montar a sensação de nós estamos construindo a história juntos desde o início. Porque aí você vai começar a valorizar o que seus colegas estão te entregando de background dos personagens deles, e cada ponto relevante de background é uma ferramenta para você improvisar. É um ponto novo, e aí você vai seguindo. E nisso você vai criando um arcabouço de coisas. E uma coisa que eu gosto de fazer é subverter a mentira dos jogadores. Todo grupo costuma ter um mentiroso. Normalmente é um bardo, mas às vezes é um feiticeiro. Sempre tem uma pessoa conversada que gosta de... sabe, chegar e falar um monte de besteira na cidade. Não, porque a gente fez, a gente aconteceu. De repente você pega umas 3, 4 mentiras dessa e transforma em verdade. Pô.
Por que não?
É porque a gente roubou o tesouro de um dragão tal.
Aí, depois de um tempo, chega o pessoal cobrando, né? Ah, foram vocês,
não tinha ninguém, foram vocês. Tinha 4. Não espalharam a mentira? Tá aí, mano.
É, cara, dizer aquele negócio, né? Uma mentira falada diversas vezes acaba se tornando verdade, né?
Imagina, o dragão vermelho tá puto, porque o mais ganancioso de todos, o mais my precious. E do nada chega um minion dele lá. Mestre, encontramos! Foram um grupo de aventureiros iniciantes que chegaram aqui. Aí o dragão mata o meio mundo de bicho lá, que o dragão fica puto e mata os seus asseclas que estavam cuidando de tesouro e não cuidaram porra nenhuma, e vai todos os jogadores que estão só contando mentira pra tentar aumentar o próprio prestígio.
É, sim. Valorizar no mercado, né?
Ah, bolha de especulação é isso aí.
Cara, mas eu vou falar assim uma coisa. É legal quando você tem essa possibilidade de você controlar o comprimento da campanha. Quando você pensa em uma one shot, cara, beleza, o one shot acabou ali com o pessoal dando com burros na água e não cumprindo a missão. Tanto faz. Mas campanha é mais complicado, porque normalmente tem um planejamento um pouco maior. Ah, tem que acontecer isso pra chegar a isso e aí crescer e se tornar aquilo. E não tô falando de campanha gigantesca de matar Deus, nada disso. Mas às vezes você quer, tipo, sei lá, acabar com o duque local que se tornou um vampiro. Tu tem que colocar ali um antagonismo naquele duque, fazer o pessoal se afeiçoar ali aos personagens da vila. O meu truque, que não é um truque muito bom, mas é um truque que funcionou até hoje. Que é agora,
funcional,
agora não vai funcionar, mas eu vou falar aqui. Que é a Maria Vendedora de Flores. Normalmente é uma criança que vende flores para ajudar a família ou vende pães. E ela aparece no momento mais oportuno para oferecer aos jogadores isso. E aí os jogadores começam a interagir com ela. Ela fala que tá vendendo porque o pai dela tá doente, o pai dela é padeiro, não sei o quê. E assim cria uma narrativa que vai ser o pessoal, poxa, essa vila aqui está necessitada. E eu gostei da Maria, eu quero ajudar a Maria. Não é que é tipo, ah, eu sou um herói. Não, eu quero ajudar essa menina. E aí, assim, tipo, já aconteceu de uma mesa minha do pessoal fazer uma cadeira de rodas pro pai dela e não sei o que e tal. E aí descobri que tem bandido na floresta, e descobri, cara, que os bandidos estão ali a mando do Duque e coisas assim.
Eu tô te fragando, viu? Eu tô te fragando, você foi contratado pela DC, certo? Tu tá dando uma de Batman, é a segunda vez que você faz referência, porque o Batman chegou pro Flash e falou a mesma coisa. Você não precisa salvar todo mundo. Vá lá e salve uma pessoa, tá ligado? Que depois você vai saber o que você vai fazer na sua vida.
Mas é um isso, flash, cara. Né?
Salvar. Daí, no caso, foi a Mariazinha, a vendedora de flor.
Porque, assim, a questão é, você não tem que pegar os seus jogadores e obrigá-los a fazer a missão. Mas tem que dar a eles algum motivo pra eles se relacionarem a essa missão e eles quererem que seus personagens interajam com isso. Um propósito. E não tem que ser um propósito grandioso. Eu acho que é muito comum de narradores novatos pensar sempre naquelas histórias gigantescas. Vamos destruir o grande demônio das sombras que apareceu. Só que às vezes não é isso que vai motivar os personagens ou os jogadores a pegar a história pelo cabresto e levar.
Às vezes o pessoal quer uma aventura Homem-Aranha, não Vingadores, né?
Exato, às vezes você quer, tipo,
ser aquele negócio de bairro mesmo, não...
Exato. Eu acho uma forma mais amigável de você fazer um controle da sua história do que você usar o Ogro Quântico, por exemplo. Porque isso facilita muito de você... fazer a construção da história sobre um pequeno plot. Esse pequeno plot, ele não precisa ser gigantesco, megalomaníaco, mas ele vai subindo ali devagarzinho até chegar no ponto que você quer. Só que aí que tem a questão. Muitas campanhas, como a gente falou aqui, não duram. Por quê? Porque os jogadores são adultos, às vezes eles têm compromissos, não conseguem jogar toda semana, toda quinzena. E aí, cara, quando você depende de ter os personagens da aventura pra aventura acontecer, isso quebra a tua história. Você, putz, agora nessa aventura aqui, o Ladino, que era super bom de desarmar armadilhas, o jogador não veio. Ah, mas deixa ele, o personagem dele como NPC pra dar bônus. Só que nem sempre não. Isso funciona. Às vezes aí você tem que controlar mais um personagem. Então o que acontece? O que eu faço hoje em dia, eu tô meio desiludido com essa história de campanhas muito longas, eu faço que, mais seja uma campanha, eu faço igual como se fosse aqueles episódios de série dos anos 2000, anos 90.
Cada... O vilão da semana.
Exatamente. O desafio da semana, a aventura episódica. Então, assim, nessa aventura, você vai conhecer a Maria e o pai dela e vai descobrir que ele precisa de uma cadeira de roda. E tu vai na floresta pra conseguir a madeira especial pra fazer a cadeira de roda. Aí você vai conhecer, por exemplo, a Ferreira, que pode fazer ali a cadeira de roda pra você. Tu conhece os NPCs ali, mas o teu desafio não é você fazer a cadeira de roda. É você conseguir a madeira. Conseguiu a madeira? Fechou a aventura. Beleza? Sucesso. E aí você enfrentou lobos na floresta, enfrentou alguma coisa na floresta. Aí você, na aventura seguinte, é uma aventura diferente, que passou no dia seguinte, e aí os jogadores dizem, ah, o Ladino não veio. Cara, o Ladino ficou na taverna, ou ele ficou com o pai da menina, e o resto do grupo vai fazer outra missão, que é conseguir, sei lá, conseguir os projetos pra uma cadeira de roda, porque não existe cadeira de roda no universo do medieval, então você vai ter que falar com um mago que ele fica afastado da cidade, então é uma outra aventura. Então você faz a aventura ser episódica, se acontecer tua campanha babá, cara, beleza, eles terminaram 3 aventuras episódicas, não ficou quebrado ali a história. Eles conseguiram ajudar o pai da menina e é isso, a aventura segue, você pega outro grupo e faz outra aventura. Pode seguir daquele ponto, mas é mais difícil, porque você vai ter que recriar aquele chamego com os NPCs. Mas é isso que eu falo, você tem que fazer uma isca, que é um NPC legal, não é bonzinho necessariamente, mas um NPC legal, que os jogadores vão falar, putz, eu quero ajudar esse cara é gente boa. E aí pode ser o Carlos, o Goblin da Taverna. Porque o Carlos, cara, pô, o Carlos é um baita
todo mundo de boa. Todo mundo tem o seu NPC chavador da aventura, né? O meu é um bardo, que é em homenagem até um grande amigo que participou direto aqui no Dado Viciado, que é o Álvaro Castilho, né? E ele sempre que gostava de bardo e tal, então o Bardo Castilho, ele aparece assim, em diversas aventuras minhas. Então ele também é o cara que vai jogar os caras pra tal, quando eles estão perdidos, às vezes tipo, pô, chegaram numa encruzilhada e realmente estão sem saber o que fazer, no meio da noite eles ouvem uma cantoria se aproximando e tal, e cara, é carismático pra caralho, é um bardo, né? Então ele já chega, cheio de somebody love, pra lá e pra cá, vai contando a história, não sei o que, parará. E daí diz, ó, cheio das histórias, né? Ele vai dizendo, ó, aconteceu isso, aquilo, não sei o que, a estrada tá assim, tá assado, não sei o que, e ó, informação quente, ó, mas fica só entre nós, não gosta de espalhar tal canto, tá acontecendo tal coisa e tal. E daí no outro dia os caras vão, tá ligado? Sempre tem um NPC. Até, tem só... um, tu também tem um assim?
Eu? Cara, eu tenho alguns NPCs, assim, eu tenho alguns NPCs que são meio que... Na verdade, eles são arquétipos de personagem que eu uso pra jogar, assim, né? Então, são um conjunto de personalidades que eu utilizo. Não, o taverneiro agora vai pegar... É tipo, sabe o Stallone, esses personagens, esses atores que faziam um personagem só todos os filmes?
Sim.
Né? Então eu pegava esse personagem, pronto, em vez dele ser agora o guerreiro, que é o NPC, o guarda, ele vai ser o taverneiro. Então o taverneiro vai fazer esse tipo de personagem, entende? Aí eu faço, aí eu posso mudar e não parece que são as mesmas pessoas. Né? Então eu tenho essa sacada, assim, de pegar assim, esses caras que. Esses papéis, assim, ou essas personalidades. Desses quadrados assim, vou colocando em personagens diferentes, em campanhas diferentes.
Eu acho que no Dado Viciado também, uma das coisas que tu falou, Jean, e eu gostaria de pontuar, e eu acho que talvez vocês vão concordar comigo no que eu vou dizer aqui. A relação sobre como você vai, abre aspas bem grande, manipular a aventura, depende da tua proposta. Campanha onde você ainda não sabe o que, que vai rolar, você deixa mais livre. Ah, tu pensou assim, pô, eu tava pensando que o pessoal ia aqui pra floresta e tal, encontrar o covil de uma bruxa e tal, não sei o quê. Mas eles disseram, não, cara, tá tendo... Vem um circo itinerante, a gente vai se furnar lá, ver o show e tal. O Barba tá querendo desafiar o homem forte que vem do circo e tal, dizendo que ninguém é mais forte que ele. E daí tu pode virar a aventura, porque afinal... Campanha aberta, tu ainda não sabe bem o que o pessoal quer e tu vai seguindo. Tu criou uma parada só pra jogar. Agora, quando tu já tem um propósito, tipo, eu tenho uma história pra contar, se torna bem diferente o tipo de narrativa e manobras que você vai fazer pra guiar eles pra essa história que você quer contar. Porque você pensa numa parada, por exemplo, antes de começar aqui a gravação, a gente tava falando sobre o One Piece, certo? E eu posso puxar um exemplo aqui, assim, imagina se no roteiro ali, né, a Nami e tal, que aparenta que ela traiu toda a vila dela, sendo uma escrota do caralho, entrando no grupo lá do Homem-Peixe, Tubarão, Pico de Serra, que eu não sei o nome dele, o Long, sei lá, eu acho que não é isso. Entrou no grupo dele, né, no bando dele, que foi o mesmo bando que matou a mãe dela e tal, não sei o quê. E o pessoal puto, não sei o quê. E daí, tipo, se tu deixasse solto, acabava aí. Mas se tu não dirigir pro pessoal descobrir que ela tá fazendo isso pra tentar comprar a vila dela todinha, a liberdade de todos, e ela tá se humilhando, tá passando por situações horrorosas... Como é que os jogadores vão sentir aquela emoção, como eles vão experimentar aquela sensação de puta merda, mano, não é possível, caralho, velho, é isso que tá acontecendo, porra, coitada, maluco, tá ligado? Porque às vezes você quer passar um sentimento pros jogadores, mas eles não sabem o que você quer. Então, dependendo da tua proposta, você vai determinar se tu vai deixar eles mais livre ou se você vai dar um jeito de, por trás das cortinas... E direcionando ali um pouquinho o ogro quântico, Mariazinha das Flores, a cidade tridimensional que aparece todo canto aleatoriamente com os mesmos personagens. Enfim, depende da tua proposta. No Dado Viciado, enquanto eu narrei one shots, eu narrei o One Shots porque eu queria contar uma história. Então ela não era sandbox. Ela não era para os jogadores fazer o que eles queriam. Eles já eram direcionados para o que eu queria contar. Só que eles iam jogar aquilo. Eles têm total liberdade de jogar como eles quiserem. Mas eles têm objetivos, eles têm foco. Por isso que quando eu faço o personagem deles, ó, você vai interpretar. Então, o RPG, né? Que é o Role Play Game, que é um jogo de interpretar personagens, é isso. Quando eu dou um personagem, eu digo, ó, esse personagem é assim, assim, assado, interprete, então você vai ter que interpretar ele dessa forma. E às vezes eu vou te dar um paladino que tem uma missão implícita de ir destruir um demônio. Então você vai ter que interpretar isso. Não foi isso que a gente acordou? É que nem você fosse ser contratado como um ator. Sei lá, foi interpretado pra ser o Neil. Cara, se tu não ficar parando pra dizer, my name is Neil, tá errado, porque, tipo, tu não foi contratado pra ser o Neil, então tu vai ter que interpretar o Neil. Então, é isso que eu digo, tipo, dependendo do tipo de aventura, narração que você quer fazer, você vai ou não direcionar mais ou menos aí a liberdade dos jogadores de jogar, né? Eu acho que, talvez, mas, assim, não fique tão ofensivo.
Mas uma coisa que eu acho que, assim, uma solução que tem servido muito pra mim, assim, até pra... por uma redução de expectativas, justamente nesse sentido de eu vou fazer aqui um monte de coisa, tal, criar uma história, eu faço um metaplot. Olha, o metaplot é esse aqui, tem um conde malvadão na região, que é o país é esse aqui. Eles, exceto que, enfim, eles decidam pegar todo um rolê até sair do país, né, e até lá eu vou ter bastante tempo para criar o próximo país, né, eles vão ter aqui todo um background das coisas que estão rolando aqui. Então, por exemplo, se tem uma cidade aqui, tem uma cidade ali, tem outra cidade ali, tem uma vila aqui, outra ali, não sei o quê, e tem a casa do conde, né, que mora em lugar X. Em todos os lugares que eles chegarem, vai ter uma série de quests possíveis, uma série de situações que podem ocorrer ou não, a depender de como os jogadores vão chegando. Então, à medida em que eles forem passando por esses lugares, dando essa sensação de mobilidade mesmo nesses ambientes, e eles interagindo, e eles dando importância ao que eles sentem que é importante, entende? E aí eles concluírem se eles querem ou não resolver o problema do conde, ajudar o conde, ser contra o conde, né? Tem muito essa coisa que eu acho que pode solucionar isso, e também tirar até mesmo o nosso... Como é que se diz? Esse ímpeto de quem tá mestrando, de quem fez toda a história, de produzir o ogro quântico, a vila quântica, né? De que não, eu quero que eles cheguem nessa vila, então essa vila ela vai se teletransportar daqui para lá. Se eles quiserem só viajar de um país pro outro, eles vão passar o perrengue que for lá viajando, vai ser a viagem. Entendendo? Tipo, ah, esse problema aqui tá muito problemático, né? Esse país tá muito problemático aqui. Eu quero dar uma de imigrante ilegal. Vou correr aqui, né, pelo mato até chegar no país vizinho, passar pela imigração, sofrer o pão que o diabo amassou e etc. E aí eu trago todas essas... Deixo ali, não roteirizado, mas essas ideias ali pré-prontas, né, para ir jogando com eles, vendo eles construindo a história junto comigo. Não, eu ficar muito fechado de se eles vão ou não matar o conde, se eles vão resolver ou não o conde, e etc. Mas os plots, eles estão lá, né? Eles estão no e quem vai produzir de fato é quem interage. E uma coisa que eu queria comentar, que ficou martelando, foi quando você trouxe mais cedo o trabalho, tem que ser profissão, né? A profissão do narrador. Cara, eu tenho um pouco de problema com essa percepção. Por quê? Não é que narrar não dê trabalho e que algumas pessoas, inclusive, pelo trabalho que têm, não mereçam ser remuneradas, né? Mas, quando a gente começa a pensar nisso numa profissão, a gente começa a se colocar na posição de, tá, que profissão é essa? O que ela ocupa? É entretenimento? Entende? Eu tô sendo uma pessoa que estou ali promovendo entretenimento. Se eu sou pago para te entreter, então... Você tem que ter aquilo que você espera de mim, entende? E aí a gente começa a ter essa coisa. Como a gente começa a ajustar essas expectativas entre as duas pessoas de que você tenha, para aquela pessoa a qual você está pagando, né? E aquela pessoa que está pagando, que está sendo paga para fazer aquele serviço, porque então se torna um serviço, como essa relação vai se dar na produção daquilo que é feito na mesa? Porque aí, de fato, eu, enquanto pessoa sendo paga por isso, né, como é que eu estabeleço limites para esses jogadores? Né? No sentido de, pô, fulano tá querendo me pagar para ter um item mágico em tal lugar.
Manda o Pix!
Não, é ótimo. O cara já narra, o escudo do mestre é um puta de um QR Code, tá ligado?
Mas assim, eu só coloco assim, que assim, essas questões, elas surgem, não preciso nem aprofundar nelas, mas elas surgem a partir dessa ideia da profissão.
É, mas é uma ótima abordagem que tu fala, e principalmente assim, né, eu discordo bastante da tua visão, mas concordo plenamente que você tem o direito de ter ela, principalmente pelo fato do seguinte, quando esses problemas que tu apontou são facilmente revertidos com um negócio chamado cláusulas, né, você assina e tá tudo certo, porque tipo assim, na minha mesa tem cláusula. Tem cláusula pra jogar comigo. Eu não aceito homofobia, xenofobia, eu não aceito nenhum tipo de...
Tá, isso é crime, então...
Cara, eu vou te falar, não, é que é crime, beleza, a gente sabe que é crime. Mas, por exemplo, assim, eu aposto que tu com certeza já deve ter ouvido alguém falar alguma coisa totalmente homofóbica e tu não chamou a polícia. Ou você Sim. não deu voz de prisão pra ela. Então é até um
mas
ponto...
Mas o ponto que eu tô estabelecendo não é ligar... Claro que a gente pode... Contratos de convivência. Acho que
a mesa
o
zero. Todo mundo faz... Assim, teoricamente, todo mundo tem que fazer a mesa zero onde você
Sim, explica
como
zero.
Vai funcionar. E quando tá correto, acordado pra duas partes, pra ambas as partes, não tem o que reclamar. Não foi acordado? O que tá acordado nem é caro, nem barato.
Até uma coisa que é importante a gente separar aqui, porque é diferente a gente tratar aqui de mesas pagas e mesas por brincadeira.
É o que eu ia falar.
Isso,
quando eu falei que é um serviço, quando é um trabalho, é porque o narrador tem mais trabalho mesmo. Eu ia dar um exemplo de, tipo, tu chamar os teus amigos pra... Ó, se liga só esse exemplo. É, Jean, eu vou chamar aqui vocês três pra vir assistir um filme aqui em casa, beleza? E daí o que que acontece? Ó, saiu um filme aqui muito da hora que eu tô querendo assistir e tal. E daí tu falou, ah, beleza, vamos assistir. Aí o Rufus, ah, beleza, vamos assistir. O Jean, ah, beleza, vamos assistir. Aí vocês vêm aqui pra casa. Aí o que que eu faço? Eles estão vindo na minha casa. Eu vou separar uns salgadinhos. Eu vou separar uma bebidinha. Eu vou limpar o ambiente. Eu vou configurar um sonzinho pra ficar bem legal pro pessoal ouvir e tal, não sei o quê. Beleza? Beleza, vocês chegam, sentam, a gente bate um papo, vão assistir, vamos. Aí eu dou play, vocês começam a conversar. Começam a ficar falando, começam a... Cara, e o jogo? Não sei o quê. Pá, e o jogo de quarta-feira, do futebol, não sei o quê. Consegue entender um pouco onde eu quero chegar? De tipo, a pessoa Sim. que teve o trabalho todo pra um negócio que vocês combinaram, né? Teve o trabalho, teve arrumou tudo, aí chega... As três pessoas que concordaram que ia ser de um jeito chegou lá e começa a fazer totalmente diferente, cagando pra todo o trabalho que tu teve.
Eu diria que narrador, assim, pra gente até separar as coisas, não seria exatamente tratado como trabalho, a não ser que seja pago, claro, se é pago é um Sim, trabalho, claro. Mas seria um ofício. E aí vem a questão da experiência, né? Porque assim, você tem que ser treinado, você tem que ter um tempo de preparação. Então eu acho que assim, ser narrador é um ofício. Se assim, você quer fazer um negócio bem feito, assim, com cuidado,
ofício
tem que se
dedicar. É uma palavra muito boa.
É, porque não chega a ser uma profissão, mas é um ofício. Então, tipo, eu acho assim, que a gente até pra não entrar nessa seara sobre a proposta do que é o RPG ali, se é pago, se não é. Porque, Sim. cara, assim, não falando isso aqui pra gente não discutir, eu acho que isso é uma discussão excelente. A gente pode fazer um cast só sobre mesas pagas, mesas não pagas. É certo cobrar pra jogar numa mesa? Eu acho... Spoiler, eu acho que é certo. Mas a questão é... Eu acho que, pra gente não fugir muito do tema, a gente pode pegar aqui até puxar a ideia de como você prepara a sua mesa, pra não ter esse revés, saca?
Uhum. Eu só queria pontuar o seguinte, assim, eu não tô falando das regras de convivência, elas podem ser estipuladas. Eu me refiro ao controle de expectativas que se tem em relação ao jogar.
Sim,
não
sim. Tô,
não me refiro às regras... As regras de convivência, óbvio, né? Elas podem ser estipuladas. Você não... Por exemplo, você vai num clube de tênis, vai jogar tênis, você O fora é fora, né? Se caiu fora da quadra, vai continuar sendo fora da quadra. Cara, vai continuar não sendo ponto.
Mas, cara, do mesmo jeito como qualquer outro serviço que você contrataria. Não tá, sim, te agradando?
É um evento.
Cara. E o que eu tô dizendo é que o que eu tô colocando é justamente naquilo que é subjetivo. Né? No até onde pode ir o controle do mestre, até onde pode são as expectativas do jogador, e etc. E dentro da arbitragem, dentro da mestragem, isso é uma coisa que é muito mais subjetiva a ser colocada na mesa, e aí eu não estou dizendo que existe uma forma certa ou errada, que é certo cobrar, que é errado cobrar, não estou entrando nessa seara, né, que é diferente das regras da boa convivência, que é a pessoa ser mal educada, ficar interrompendo a mesa, aí ela não precisa nem me pagar para eu tomar um pé na bunda e ser mandado embora.
É, quando eu falei no lance de cláusula, é justamente o seguinte, lá você diz, olha, a aventura vai se tratar de X jogadores... começa no nível tal, não tem rolagem de dado para atributo, compra de atributos. Tá dizendo, você já tá especificando como é que tá. Se a pessoa concordar com as cláusulas que você botou, tá tudo certo. Aí joga. Ah, mas eu não gostei. É simples, ninguém hoje em dia, ninguém é obrigado a fazer nada, cara. E principalmente, eu penso que quando a gente fala sobre essa parte de manipular os jogadores para um lado ou para o outro na mesa, quando o mestre tem, às vezes, sabe quando tu imagina uma cena e tu quer porque quer botar aquela cena, porque, tipo, tu sabe que vai ter um impacto muito forte, tu sabe que a carga dramática, a descrição que tu já pensou toda ao redor daquela cena, tu vai falar e tal, e tu pensa assim, cara, eu tenho que dar um jeito de colocar. Eu creio que, às vezes, os jogadores merecem ter aquilo, mesmo que eles não saibam, sabe? Tipo, aí é o lance de tu tentar contornar eles para aquela situação, para aquela experiência. Eu volto de novo naquela situação. O mestre, às vezes, quer passar uma experiência, quer passar um sentimento, uma emoção para os jogadores, e eles têm que, às vezes... Vamos lá, talvez a palavra seria se deixar levar, talvez? Não sei. Rufus, tu que parece que desconectou, o que tu acha?
Não, nesse momento estou apenas ouvindo partilhas de muitas experiências diferentes da minha e enriquecendo um pouco da minha visão, afinal de contas todo conhecimento compartilhado é muito válido e eu acho todas as visões expostas até o presente momento extremamente pertinentes, mas a questão sobre você direcionar ou não tem a ver com o controle da sua expectativa. Tudo começa aí, porque se você quer construir uma cena grandiosa, você não pode começar pela cena grandiosa.
Sim, 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 sim.
Não dá. Você nunca vai conseguir satisfatoriamente conduzir uma aventura para um ponto de culminância pensando no ponto de culminância. E aí eu volto naquele ponto. É muito importante você, principalmente quando você está jogando uma campanha, você amarrar a campanha com os personagens e fazer o mundo ser dinâmico. Uma campanha que tem cara de mundo de JRPG, onde o mundo tá uma lindeza, e quando chega no meio da campanha todo mundo entra em depressão porque descobriu que é porque eles se movem que o mundo vai dando merda.
Entendeu? Voltamos a referências de Matrix, né? Vocês são vírus, vocês que estão destruindo.
Exatamente. Então, isso já aconteceu comigo em game. Porque ninguém tá isento de passar por isso. Ninguém. E aí, em certo ponto, um jogador falou pra mim, cara, se a gente parasse e fosse embora dessa cidade, porque era uma aventura focada na cidade, ela ia prosperar. Só tá dando merda, porque a gente tá aqui pra fazer aventura. Eu fiquei, tipo,
os agentes do caos.
O resto do final de semana eu fiquei tipo, caralho, mano, é isso.
Então, assim, o Rufus ficou com aquela descoberta que nem sobre o Indiana Jones, né? Que se ele isso. tivesse ou não participado da Arca da Aliança lá, ia dar ou não, o resultado era o mesmo, né? Ele é irrelevante pro próprio filme.
E aí a questão é o quê? Você, como mestre, você precisa ter consciência de uma coisa. E isso, quando eu gravei o primeiro podcast do Contar e Mestrar, qualidade horrível lá, eu falei, o jogo não é seu. Há pouco tempo atrás eu fiz, começando a mestrar 2.0. Uma das dicas é, o jogo não é seu. Volta e meia vem um novato perguntar, e eu sempre respondo isso. O jogo não é seu. Você não está escrevendo um roteiro de um livro, você não está escrevendo um roteiro de um game, você pode até ser o próximo Ariano Suassuna, o próximo Tolkien, o próximo insira aqui, o autor que você acha foda, mas na mesa de RPG você é parte de um processo coletivo maior que tem que ser massa para todo mundo. Você tem uma função meio de videogame, por assim dizer, já que você apresenta o mundo, controla tudo que os jogadores não controlam, mas isso não te dá um poder de autoridade sobre eles. Isso é outra coisa que a galera precisa lembrar. O mestre não tem uma posição hierárquica superior aos outros jogadores. O que ele tem é muito mais boa vontade pra pegar e ler um monte de livro, assim, pra se preparar, sabe? Aqui conta a minha história de vida, na verdade. E muita coisa assim.
E só a gente que... sabe que tem algumas histórias de vida, né, que... Não é orgulho, né? A gente tá vendo daqui. Daqui eu tô vendo lá a quarta edição de D&D, tá?
Eu vi isso, mas eu falei, não, ele não vai falar sobre isso. E veio. Eu tava lá na esquina, eu vi ele se aproximando assim.
Eu até o último dia. Quarta edição de D&D é o melhor D&D que teve. Só que, dado as circunstâncias em que ela foi lançada, a comunidade foi impedida de saborear o jogo com a sua verdadeira face.
Mano, cara, eu jurava que Gumps tinha poucos defensores, mas eu achei um de quarta edição.
Cara, eu vou te falar, vou falar uma coisa polêmica e vou sair correndo. A quarta edição, ela equivale o que seria hoje o Baldur's Gate 3, que é uma versão diferente.
Eu tô passando meu podcast
joguei a bomba e saí correndo.
Depois de ouvir isso, eu vou me levantar e vou embora.
O meu argumento é o seguinte: a Paizo, quando fez o Pathfinder 2ª edição, ela poderia ter seguido na linhagem estilística do Pathfinder 1, que era o D&D 3.75, que a galera fala. Ela poderia ter pegado o D&D 5 e dado e feito um 5.75, mas ela escolheu 4. O Pathfinder 2 é absurdo quanto sistema, é maravilhoso e é foda porque ele é feito com base na quarta edição. Mas a comunidade não está pronta para esse diálogo, ele provavelmente alguém vai jogar uma pedra em mim.
Imaginou aquela cena mais aleatória, né? O Rufus andando no meio da rua.
Pare de falar bem da quarta edição amarrado.
Amarrado, né?
É. Aí a gente toma os pontos na testa e continua falando. Porque...
Mas, não me calarão!
Bom, mas voltando ao que eu tava dizendo, é extremamente importante você controlar suas expectativas.
Aí, como narrador, tu fala?
Como narrador, porque assim, você é um jogador como todos os outros jogadores. Seu objetivo ali é se divertir. Só que você curte a parte de preparação. Sim, você tem uma pegada meio Batman. Inclusive, eu falo muito, preparar aventura tem que ser divertido. Se você tá, puta merda, eu tenho que fazer uma aventura pra esse sábado, caralho. Não faça, falou cara, tudo. Desmarca o jogo, falou pede tudo. Outra falou pessoa tudo. Pra mestrar. E nisso, eu sempre sugiro uma abordagem, como o Jean falou, faça uma abordagem episódica. Ó, o episódio 1 dessa aventura vai ter, dessa campanha tem 3 aventuras. No episódio 1 a gente vai investigar plot X. Fechamos, próximo arco. Mais 2 aventuras, qual a conexão que vai ter com o passado? Aí você já faz uma conexãozinha e você não precisa fazer 1000 anotações, vai anotando em tópicos. E anote reações dos seus jogadores, anote ideias que eles têm, tome anotações das ideias deles, faça referência às ideias que os seus jogadores lhe dão. Isso valoriza muito a experiência deles, eles se sentem mais parte ainda. E outra coisa, deixa eles narrarem o sucesso de vez em quando, parte para uma narrativa compartilhada de graça.
Ah, eu adoro fazer isso.
Sabe, o cara foi lá, o cara, eu tô invadindo a casa do Conde, chegamos lá no Conde Malvadão, é agora. Aí o Ladino fala, putz, eu vou dar a volta por trás pra abrir o portão lateral ali pra galera. Na hora que o cara rolou e que ele conseguiu, em vez de você falar, aconteceu X, como é que você fez isso? Isso dá um sabor diferente pra aventura, isso valoriza a situação e isso aumenta a confiança que a galera tem em você e mostra que você confia no seu grupo. Isso são coisas socialmente importantes pra você estruturar o seu grupo, porque você tem relações sociais para cuidar. E pouca gente fala disso abertamente, mas o mestre também tem uma função meio de juiz de paz dentro da mesa. Porque o pessoal olha para você, já que você tá conduzindo a história, o pessoal meio que olha procurando tipo um pilar de calma, uma pessoa mais conciliadora. Não é à toa que o pessoal da OSR gosta de falar que mestragem tem muito de arbitragem. Existe arbitragem de regras, que é extremamente importante, mas tem um pouco de arbitragem social. Uhum. Fortaleça esses vínculos, e você vai conseguir construir coisas muito mais incríveis e você vai precisar cada vez menos ceder ao seu vício de controle. E o mais importante, deixa baixa a expectativa, cara. Trabalha um passinho por vez. Isso. Um passinho por vez. Tipo, você pode terminar, fazer uma aventura de Dragonlance e terminar ressuscitando o deus da magia da lua branca, que é um dragão que tá isolado lá. Mas antes disso, tenha passado por todas as etapas, certo?
Vá naquele vilarejozinho de kobolds. Vá enfrentar o bandozinho de goblins.
Aí você descobre que, na verdade, os goblins estão em marcha, etc e tal, porque o martelo do lendário do rei goblin foi descoberto em tal local e a tribo que pegar vai ter uma preferência de direito divino de governo. É por isso que os goblins estão nesse movimento. E aí nisso você descobre que isso foi colocado lá porque o Cavaleiro Negro da Ordem da Flor de Lis fez isso e aquilo. E aí você vai costurando.
Vai costurando retalhos.
Vai trazendo coisas que os... Não deixe de trazer as coisas que os seus jogadores querem nos personagens dele. Ah, você tem um druida no seu grupo e esse druida foi educado por um ente. Caralho, coloca o ente na aventura pra conversar com o druida, cara. O que, que custa? Né? Imagina a felicidade do jogador do druida.
É o famoso não pode ser os jogadores, né?
Uhum. Uma coisa que o Rufus trouxe que eu acho legal, que primeiro eu acho que a ideia de construir a confiança com os jogadores, isso é importantíssimo para a arbitragem e para o andamento do jogo, mas você tem um jogo que começa despretensioso, ele pode se tornar surpreendente. Um jogo que já começa surpreendente, diferente, dificilmente ele pode se tornar despretensioso, no máximo ele pode se tornar frustrante.
Nossa, galhofa, verdade. Né?
É. O jogo ele começa grandioso e termina Power Rangers.
Não, cara, mas acho que é a sensação mesmo que cria, né? Uma coisa que já é surpreendente, ela não tem como se tornar mais surpreendente. É muito difícil você manter isso. O que é despretensioso provavelmente pode se tornar. Né?
Realmente, esse escalonamento é muito mais fácil de acontecer. E digo mais, quando acontece, a sensação, a emoção que o pessoal tem é muito maior. É tipo assim, o que tu tá falando é tipo gerar um plot twist. Nas one shot do Dado Viciado, todas tinham plot twist. Todas. Impreterivelmente. Porque eu sei que o plot twist é algo que... É o cara dizer assim no final... Puta que pariu! É o sair da cadeira, se levantar de tipo... Cara, é muito emocionante. E quando isso acontece, é um ponto de virada do sentimento que os jogadores vão ter em relação a tuas mesas futuras até. Então, isso prende muito.
Falando sobre essas resoluções, uma coisa de abandonar a vista de controle é você conhecer formas de resolução além do plot twist, da falha e do sucesso óbvio. Por exemplo, já parou para pensar em uma resolução por frustração? O quanto isso pode gerar um efeito cascata na sua campanha e levar para outros pontos? E colocar os seus jogadores na posição de você não sabe de nada, Jon Snow? Aquela história, tipo, você tá indo atrás de um item mágico X, e toda a lenda desse item mágico X, ele tá num lugar, e chega lá, e tem a dungeon, e tem tudo certinho, e alguém chegou primeiro e pegou o item.
Nossa, caralho, isso deve ser muito foda.
Essas coisinhas, quando você constrói isso também, e de novo, deixa a galera ir atrás do jeito que quiser. Por exemplo, você pega um cenário como Forgotten Realms. Forgotten Realms tem um catatal de item mágico famoso.
Uhum.
Ah, os caras estão indo atrás da 12ª Moonblade formada forjada pro rei de Mythe
Demon. Chuta um arbusto, cai 3 itens lendários de lá.
É, mas aí você pega um item famosão desses e tal. E aí você faz, entrega grande parte do lore que todo mundo sabe, que todo bardo conta, mas você não pega o último ponto. Essa espada está em posse de pessoa X. Você faz um arco disso e deixa a galera investigando. Talvez eles descubram antes. Aí
talvez
cabe
não.
Mas se eles descobrirem antes, aí cabe a você manter a sua expectativa baixa e falar, foda, descobriram. E eles falaram, vamos atrás do cara. Em vez de falar, vamos farmar dungeon. Que eu tenho uma preguiça da galera que fala, vamos farmar dungeon, se vocês soubessem.
Nossa senhora.
E a história da parede que eu conto no Contar e Mestrar veio de uma história de farmar dungeon. Eles quase tomaram TPK pra uma parede e uma armadilha de água. Não tinha mais nada. E eles quase morreram.
Pô, eu devia até te chamar também pro cast sobre armadilhas que eu já fiz no Dado Viciado. Foi incrível. Gente, eu acho que é isso, né, cara? Deu pra gente riscar aqui um pouco, né, esse assunto. Eu tenho certeza que o pessoal aqui nos comentários tem muitas situações de experiências, né? Tanto como narrador, quanto jogadores, né, que já passaram por situações. Então deixa aí nos comentários, né, como aconteceu essas situações sobre controle na mesa de vocês. E mais uma vez, gente, eu gostaria de agradecer aqui a participação de todos vocês. E vamos um jabba time rapidão aqui, onde o pessoal encontra cada um. Vamos lá, Gian, onde é que o pessoal te encontra?
Muito bem, seguinte pessoal, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Dice Masters como editora de podcasts e vídeos para o YouTube, você pode acessar lá no Instagram, o arroba Dice Masters Podcasts, beleza? Mas se quiser conhecer um pouco mais sobre a nossa criação de conteúdo, você vai encontrar como arroba Dice Masters Oficial. E você vai achar isso em todas as redes sociais que importam. Você vai ver lá no YouTube, você vai fazer lá uma campanha de Baldur's Gate, que agora finalmente, se Deus quiser, vai dar certo pra gente continuar. E além disso, você também vai poder, se você tem um podcast, se você tem um canal no YouTube e você quer ali uma produção mais profissional, quer tirar da sua mão essa pegada de ter que editar todo episódio que você grava, que é muito trabalhoso, eu sei como é que é, e quiser ajudar nisso, a Dice Masters tem a possibilidade de te ajudar com isso, tá? Pra gente dar teu podcast, pra você lançar semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, como você preferir.
Toda estrutura, né? Eu falo porque eu já fui cliente da Dice Masters e, cara, foi uma época assim que eu tava no sufoco e, mano, cara, vocês têm que ver que maravilha é ter um serviço profissional cuidando do teu podcast. É outra realidade. Não foi nem podcast, no meu caso foi minhas redes sociais. Caramba, foi tudo. Gente, é um alívio. Se você tem um podcast, tá pensando em ter, ou quer profissionalizar o que tu já tem, cara, o contato do Jean vai estar, ó, contato de todos, mas do Jean também vai estar aqui, ó, no post. Tu clica, vai ser redirecionado instantaneamente pra lá.
E quero dar aqui um bônus também, puxando um gancho aqui para o Matheus aqui da Lenin Dragon, porque nós temos uma parceria com a Lenin Dragon também, que se você for apoiador da Lenin Dragon em qualquer nível de apoio, lá no apoia.se/LeninDragonsRPG, você tem acesso a 15% de desconto em qualquer serviço que você fechar com a Dice Masters. Ah, eu quero fazer só um especial aqui, eu quero fazer aqui só um vídeo aqui promocional, eu quero fazer só isso aqui pro meu canal e não vou fazer um negócio que é, sabe, semanal e tudo mais, tu pode conseguir um desconto com a Dice Masters de 15% se você se tornar apoiador da Lenin Dragon. É só apoiar lá um mês que você já tem acesso a esse bônus.
Cara, vale muito a pena.
Vale muito a pena, gente, vale muito a pena.
Aproveitando, boa, falamos da Lenin Dragon, já entra de imediato.
Então, eu sou o Matheus, sou, né, o secretário-geral da Lenin Dragon. Então, o Rufus deu uma risadinha aqui, né? É, mas então, né? Tá aqui batendo esse papo com vocês, acho que foi muito produtivo. E quem quiser conhecer a Lenin Dragons vai estar nos achando também nas principais mídias, principalmente no Instagram com @LeninDragonsRPG. A gente às vezes faz uns joguinhos em live, né? A gente faz uns jogos bem despretensiosos. Nossos apoiadores sempre serão convidados via e-mail para joguinhos que a gente faz todos os meses. A gente faz jogos de coisas diferentes, mini campanhas, aventuras episódicas, de diversos sistemas diferentes. Então você vai ter Mutante Ano Zero, Dungeons and Dragons, você vai ter Old Dragon, segunda edição, você vai ter One Ring, Old School Essentials, Forbidden Lands, enfim. Dane-se, a gente tá jogando, né? Tem jogo, a gente tá jogando, a gente tá brincando. E todos os jogos, de forma bem despretensiosa, o que a gente oferece é o ambiente, né? A gente valoriza o ambiente, né? Então a gente curte jogar com a galera bacana, a gente tem uma série de regrinhas de convivência, né? Que era o que a gente estava debatendo um pouco mais cedo. E esse é o grande benefício de estar lá com a gente, além, é claro, dos benefícios de ser nossos apoiadores. Você vai ter lá desconto com o Jean, você vai ter desconto com o curso de inglês, com profissionais da área de terapia, você vai ter desconto, enfim. Você vai ter uma carambada de desconto, né? E então conheçam lá nosso apoia.se/LeninDragonsRPG, espero ver vocês por lá e também no nosso podcast no Spotify. Vocês encontram a gente como Lenin Dragons, Spotify e todas as coisas que o antigo Anchor, né, distribui. Então vocês vão nos encontrar nessas plataformas todas.
Certíssimo. E meu queridíssimo amigo Rufus, pessoal, aqui, tu já tá virando figurinha carimbada, né? Teu cartão de ponto tem que ser atualizado, viu?
Exato. Sobre a risada, é que eu nunca tinha visto uma pessoa se identificar como secretário-geral de um podcast ou de um coletivo assim, dessa forma. Sempre o pessoal fala fundador, host, apresentador. Quando eu vi secretário-geral, achei muito foda, Matheus.
É, porque assim, o Lenin Dragons, assim, quando eu conheci, eu achei legal, porque normalmente você vê assim, é uma pessoa trabalhando como host, como criador de conteúdo, né? A Lenin Dragons é uma galera, assim, é muito legal, eles já começaram, tipo, em 10, assim, e tá só crescendo, acho muito massa isso, velho. Até que você fala, né, Matheus, que o Lenin Dragons não é você,
Não, né? Sou eu.
Só não você.
Não é minha, não é sua, é nossa. Então, um dia, eu espero que a Lady Dragon seja uma coisa que esteja além de mim. Que o pessoal diz assim: não, Matheus, acho que você deveria ocupar outro cargo aqui. A gente quer outra pessoa para ocupar o seu cargo e tocar essa ideia para frente, respeitando o nosso centralismo democrático. Então, outra pessoa ocupa.
Gente, aprendam sobre centralismo democrático, é importante. Certo? E, bom, eu sou o Rufus do Contar e Mestrar. Eu agradeço profundamente a oportunidade de estar aqui compartilhando e aprendendo com vocês sobre essa questão dos controles do mestre, várias visões de mundo, várias visões de RPG. Eu acho que isso enriquece. Acho que a gente, quanto comunidade, a gente só tem a crescer dessa forma. É uma coisa que eu acho importante falar também sobre a Lenin Dragons e que passou batido até agora é que o melhor hack de D&D quinta edição é o modo Carrasco e é deles.
Caraca, certo? Mas...
Eu sempre vou falar isso. Bom, vocês me encontram no arroba Contar e Mestrar nas redes sociais aí afora, né? Agora eu tô fazendo uns vídeos curtos pro TikTok também, falando algumas coisas, dando as opiniões. Temos canalzinho no YouTube agora, né? Os podcasts estão subindo em vídeo. O próximo podcast vai sair sobre Ahsoka e heroísmo, certo? Com participação da Dai Moutinho, professora de física, e da cadeira Jornadas Gamificadas e RPG na Rede Pública de Alagoas. Minha amigona, uma pessoa incrível. Esse podcast deve sair. Era pra ter saído hoje, na verdade, só que graças a uma vida acadêmica que quer me matar e eu não vou ser morto por ela, vai ser o contrário. Ele deu uma atrasada, né? Então, tamo aí. Além disso, lives na Twitch, arroba Mestre Rufus. Logo mais tarde seguimos Diablo 4 e aquele mundo desgraçado de Santuário, que, pelo amor de Deus, não faz sentido, mas é maravilhoso. Pra mim é a melhor ambientação de Dark Fantasy. E, mais uma vez, muito obrigado, galera.
É isso, então. Gente, e para vocês que nos acompanharam até aqui, aquele abraço e tchau!
La distribución justa de las riquezas materiales que el hombre es capaz de crear por el fabuloso desarrollo de sus fuerzas productivas es ya la única alternativa posible. Muchas gracias. Septiembre 3 de 2010.
Transforme a sua ideia em realidade com a Dice Masters Podcasts Multimídia. A Dice Masters combina a habilidade de edição audiovisual com um forte embasamento em marketing para oferecer ao seu produto um serviço completo e personalizado. A Dice Masters garante também um resultado final de alta qualidade e impactante para o seu público-alvo. Além disso, a consultoria de marketing vai trabalhar para ajudar a posicionar o seu conteúdo de forma efetiva na internet, atraindo mais audiência e destacando a sua marca. Não perca mais tempo, nos permita transformar sua visão em realidade. Entre em contato conosco pelo e-mail contato@dicemasters.com.br e agende uma consultoria gratuita para avaliarmos as melhores estratégias para o seu projeto.